Esta semana, em reunião inédita e histórica, 7 ex-ministros do meio ambiente dos 5 governos anteriores estiveram no Instituto de Estudos Avançados, o IA da USP, para divulgar um comunicado conjunto e conceder uma entrevista coletiva sobre a atual gestão do Ministério do Meio Ambiente. Muita coisa importante foi ali dita, analisada, e a gente vai repercutir esse fato. Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, também leciona no programa de pós-graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e participa do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Tudo bem, professor?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Uma semana importante para a educação, para a ciência. Nós estamos tendo discussões muito importantes. E também na área do meio ambiente, professor. Esse evento, por vários fatores, como eu brevemente destaquei aqui, é realmente inédito, histórico e de extrema importância. Por quê?
Sem dúvida, na história recente da República, nunca houve uma reunião semelhante onde ex-ministros de diversos governos anteriores se posicionaram a respeito da gestão atual de um determinado ministério. E foi o que aconteceu com o Ministério do Meio Ambiente. Participaram da reunião o Rubens Recupero, que foi ministro do Meio Ambiente no governo Itamar Franco, o José Carlos de Carvalho, que foi do governo Fernando Henrique, Marina Silva e Carlos Mink, ambos do governo Lula, Isabela Teixeira, que participou do governo Lula e Dilma Rousseff, José Sarney Filho, que já havia atuado no governo do Fernando Henrique e mais recentemente no governo do Michel Temer, e o Edson Duarte, que foi o último ministro do Meio Ambiente no governo Temer. Também participou da reunião, embora não da coletiva, o Gustavo Krause, que foi ministro do Meio Ambiente no governo Fernando Henrique. Uhum. E uma coisa que chamou muito a atenção foi a declaração do Edson Duarte, do último ministro anterior, aí o Ricardo Salles, que ele falou que no processo de transição eles vinham colaborando com a equipe de transição, passando informações do Ministério do Meio Ambiente na gestão Temer para a equipe atual. E uma vez nomeado o Ricardo Salles mandou uma mensagem dizendo o seguinte: olha, não passe mais nenhuma informação para a atual equipe. E depois ele se recusou a receber as informações que o Ministério havia preparado. Então, na prática, não houve transição do ministro do governo anterior para o atual governo no que se refere ao Ministério do Meio Ambiente. Talvez isso ajude a explicar uma série de problemas que nós estamos identificando hoje no Ministério do Meio Ambiente. Em várias oportunidades, os ministros de governos anteriores, que vem aí desde 1995, aí pelo menos, nos últimos praticamente 25 anos, eles manifestaram uma preocupação muito grande com o desmonte que vem acontecendo no Ministério do Meio Ambiente, com a demissão de uma série de técnicos, técnicos de carreira, não são técnicos que foram nomeados para governos específicos, mas técnicos de carreira que acumulam uma experiência muito grande. E com isso, há o temor por parte deles que ocorra uma judicialização. Ao invés de simplificar a administração, como pretende o Ricardo Salles, isso pode levar a uma judicialização de temas ambientais, porque diante da insegurança jurídica que isso vem gerando, muitas vezes as pessoas, entidades, empresas, associações, elas podem buscar o judiciário para esclarecer aí as questões ambientais. Uma coisa que também chamou a atenção da equipe, que foi mencionado várias vezes, foi a desqualificação das equipes. Parece que o Ricardo Salles, ele aproveita aí repetidamente as oportunidades que tem para desqualificar as equipes, seja do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio e outras organizações ligadas ao Ministério do Meio Ambiente. E isso talvez aí tenha uma justificativa, ou sirva de justificativa para uma militarização da gestão ambiental no país. Os entrevistados, eles reconhecem que, embora muitos militares possam ter bons conhecimentos de gestão, a grande maioria deles não tem conhecimento ambiental. E isso pode realmente dificultar o desenvolvimento de ações, o desenvolvimento de projetos pelo Ministério do Meio Ambiente. e eles identificam, né, que nós estamos voltando ao século passado. Então nós estamos adotando práticas que já foram abandonadas há mais de 40 anos e persistimos nessas práticas e abandonamos um protagonismo que nós exercíamos internacionalmente em relação às questões ambientais. O Brasil, ao contrário do que se possa imaginar, do que se possa pensar, ele era tido como um exemplo em diversas questões ambientais tratadas em fóruns internacionais, e isso faz com que a gente perca esse protagonismo, essa qualificação internacional, e a gente passe a ser visto com outros olhos. E isso pode ser um grave problema às nossas exportações, porque os consumidores europeus, por exemplo, eles podem questionar se aquilo que eles estão importando do Brasil não teria sido feito com prejuízo ambiental, e podem determinar aí um bloqueio, né, as nossas exportações.
Como pediram os cientistas, né?
Exatamente.
Lá na Europa.
Então, nós não passamos incólumes a esse tipo de situação, e as repercussões podem ser extremamente negativas para o agronegócio. E aproveitando, já falando do agronegócio, é importantíssimo a gente lembrar, ter em mente, que até 31 de dezembro do ano passado, nós estávamos batendo recordes de produtividade no agronegócio, com exportações crescentes e tendo como base a legislação ambiental vigente. Ou seja, a legislação ambiental, as normas ambientais, nunca foram obstáculo, nunca foram nunca causaram prejuízo às nossas produções, às nossas exportações. Nós conseguíamos conciliar preservação ambiental com o agronegócio. É claro que há momentos em que nem sempre essa conciliação é possível, há situações em que de conflito, mas de maneira geral a preocupação ambiental, a legislação ambiental nunca foi causadora de um prejuízo à evolução do agronegócio, ao nosso desempenho econômico. Mas o atual governo, né, a atual gestão do Ricardo Salles, ela toma as questões ambientais como um problema sério que precisa ser eliminado, porque isso vem
estaria atrapalhando os negócios.
Estaria atrapalhando, o que não é verdade, porque a gente vem batendo recordes de produtividade no setor agrícola, com base nessa legislação. Então, causa muita preocupação, porque ao se arrefecer aí a legislação, né, o governo sendo mais leniente, ele pode causar aí uma retaliação internacional às nossas exportações, acabando por prejudicar o agronegócio, indo na contramão daquilo que ele pretende, né, que seria facilitar o desenvolvimento das atividades agrícolas.
O professor Pedro, eu não me recordo qual ex-ministro tocou nesse ponto, disse: olha, essa dicotomia já está superada, essa questão de desenvolver com sustentabilidade, só é assim que pode ser feito, é assim que deve ser feito, o mundo já superou isso.
Se não me engano, foi o Carlos Mink.
Justamente isso, isso é uma falsa discussão. Sim. Daquelas questões de só,
que já foi
só
superado,
fumaça
isso no
embaçando
passado,
a nossa
isso.
vista, né? Já está superado isso.
Isso. E persistir nisso é voltar ao passado, né? Persistir aí em práticas que eram adotadas ainda há 40 anos, há 30 anos. Quer dizer, eles colocam tudo como se fosse uma discussão da esquerda versus direita, mas eles esquecem que muitas das normas e leis ambientais, elas foram desenvolvidas aí ao longo dos últimos 30 anos. Ou seja, passou pelo governo do Itamar Franco, passou pelo governo do Fernando Henrique, passou pelo governo Lula, passou pelo governo Dilma, governo Temer. Ou seja, você tem aí um prisma, né, de visões ideológicas, de visões de políticas públicas. Isso tudo foi construído ao longo das últimas décadas. E eles colocam isso como sendo uma política de esquerda que eles precisam combater. Então eles abrem mão de todo um diálogo que foi estabelecido ao longo de décadas, né, algo que foi construído aí ao longo de décadas, com uma proposta extremamente vazia e preocupante, porque os danos serão quase que imediatos às nossas exportações.
Sim. E só complementando...
Sem contar os danos ambientais que isso vai causar.
Que efetivamente, né? isso vai provocar. Né? Eles se reuniram justamente para apresentar uma carta de repúdio, justamente isso. A esse desmonte das políticas de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável, que aqui o professor... né, comentou pra gente, muita gente não acompanhou, estava acompanhando ao vivo pelo nosso portal, também pelo site do IEA, foi realmente muito importante.
E o vídeo está disponível no YouTube.
Ótima
sugestão.
A entrevista
coletiva está disponível no YouTube.
Muito bom. Professor Pedro Luiz Cortes, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do IEE aqui da USP, que tem o canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Se você perdeu, pegou esse bate-papo no meio do caminho, pode conferir na íntegra também no canal. Até a semana que vem, viu, professor?
Uma boa semana a todos.
Muito obrigada.